Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
Você já brigou com seu namorado ou com a sua namorada por causa de grana?
Tem vergonha de falar o quanto que você ganha pro seu parceiro ou parceira?
Você fala de planejamento financeiro do casal pra vocês atingirem juntos seus sonhos, seus objetivos?
E como é que se divide conta? É meio a meio? Quem ganha mais paga mais? O homem que paga?
E é justamente disso que a gente vai falar hoje, com dicas de planejamento financeiro e inteligência financeira do casal, pra você não cair nas maiores ciladas de relacionamentos que tipicamente são festa de casamento e comprar casa própria. Eu sou o César Esperandio.
Eu sou a Yolanda Fordeloni.
E nós somos o canal EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro. E vou te dar uma surpresa agora. A gente não é um casal. Na verdade, nesse vídeo a gente trouxe até a minha namorada, e eu trouxe o namorado dela, pra fazer um teste pra ver se conhece mesmo o namorado e como cada um se comporta com dinheiro.
Na verdade é uma competição. E quem será que vai ganhar? Quem que você quer ganhar?
Pode ser dinheiro mesmo.
Não vale combinar isso aí, ô.
Ah, vocês estão demorando, hein?
Você investe em quê? Em tênis? É mentira, não.
E você?
Então já se inscreve aqui, a gente tem vídeos duas vezes por semana, que é um ritmo bem da hora pra você falar de investimentos e inteligência financeira aqui na comunidade EconoWeek. Se a gente já tem dificuldade, quase nunca fala de dinheiro com os próprios pais, quem dirá falar em casal? Cara, essa é uma das maiores dificuldades e a gente tem que mudar isso, concorda? Então deixa seu like. E aí, EconoWeeker, sussa! Nesse conteúdo, então, eu e a Yoyo, a gente vai falar das melhores práticas de inteligência financeira pra casal e contar como eu e a minha namorada, a Yoyo e o namorado dela, a gente lida com o dinheiro em casal, com investimentos a dois, com controle de gastos.
Ah, e tudo isso aí serve pra casais casados, casais namorados, ou mesmo pra você que tá sozinho, mas já deu alguma mancada financeira, sabe, no último relacionamento e não quer repetir o erro. Mas sempre vale lembrar que não tem dica mágica, não existe uma maneira correta, cada casal acha o jeito de lidar com dinheiro, mas claro, a gente vai dar algumas sugestões que podem te ajudar bastante nesse diálogo. Antes de falar sobre dinheiro com os nossos namoridos e namoradas, já vamos começar com polêmica. Se divide conta de motel, como é que se divide conta num casal? Então a primeira coisa, galera, vamos dividir conta, né? Não tá fácil pra ninguém, então vamos acabar com esse machismo que só homem paga as coisas, nada disso, né? Pelo contrário, se você tá buscando a sua independência financeira, a outra pessoa também tá, então nada mais justo do que vocês caminharem juntos, dividindo tudo. Claro que você pode pagar uma conta, outra pessoa pode pagar outra, né? Se ela quiser te dar um presente em data especial ou mesmo fora de aniversário, mas pra maioria dos gastos vale sim uma boa conversa pra entender quem vai pagar o quê.
E eu assino embaixo, eu e a Taizinha, a gente divide todos os gastos. Mas eu tenho uma dica bem legal, queria ver até o que você acha, Yoyo. Eu acho que uma boa ideia é nivelar os gastos pelo que ganha menos. Então, por exemplo, se eu ganho muito menos que a Thaís, em vez de eu viver no padrão dela e gastar muito mais do que eu deveria, se vivermos ambos no meu padrão de vida, vai sobrar dinheiro pra mim e muito mais pra ela. Então eu acho que aquela tática de viver um degrau abaixo, aplicado pro casal.
Concordo com você, Cezita, até porque eu já vi muita amiga próxima se ferrar por causa disso, acompanhando o namorado em viagem. E sabe como pagava? No rotativo do cartão de crédito.
E pros gastos não nivelados, por exemplo, um restaurante mais caro, numa situação especial, tudo bem dividir proporcionalmente pela renda. Se eu ganho muito mais, eu pago proporcional à minha renda, mas vai ser só aquela vez.
E moradia 2, também dá pra aplicar essa lógica dos gastos proporcionais, mas o ideal é nivelar as despesas pelo padrão de vida de quem ganha menos.
Principalmente porque a moradia é um gasto pra sempre, né? Uma ida a um restaurante, você pode até gastar um pouquinho a mais do que deveria numa outra vez, mas aquele gasto vai ficar por ali. A moradia fica pra sempre. Agora, pra ficar mais prático, vamos pensar num casal que um ganha 3 mil e o outro ganha 1.000 reais. Nesse caso, a conta do restaurante poderia ser dividida em 3 quartos pra um quarto pro outro. E tudo bem, é só não enfiar o pé na jaca daí em diante.
Assim não pesa pra ninguém.
E quando que você tem que começar a falar sobre dinheiro com seu parceiro? Essa é uma etapa muito importante, mas a minha dica é você ir aos poucos, como você faz nos seus investimentos. O ideal não é você começar investindo logo nas ações, opções, os investimentos mais arrojados. Tem que ir aos pouquinhos e conversar sobre dinheiro também aos pouquinhos, respeitando o espaço de cada um, respeitando a individualidade pra coisa fluir legal.
E lembra que lá no começo a gente falou que esse vídeo serve pra você que tá sozinho, mas eventualmente tá conhecendo alguém, pra você que namora? Pois é, muito casal acaba conversando sobre dinheiro só quando vai casar ou quando tem um problema financeiro lá na frente, financiando alguma coisa, e não é o ideal. Pelo contrário, isso se torna um problema. Você tem que conversar sobre dinheiro desde cedo, desde que você tá conhecendo a pessoa nos rolês ali, pra entender como é que a pessoa pensa essa divisão, como é que a pessoa se planeja pro futuro. Todos esses detalhes você vai pegando em conversas que não são formais, mas você precisa conversar sobre isso de alguma maneira.
Você sabia que dinheiro é o principal motivo de briga entre os casais, segundo uma pesquisa do SPC? Essa é a resposta mais apontada pelos casais que andam brigando ultimamente, justamente porque não conversaram sobre dinheiro. Conversar sobre dinheiro não é brigar com o outro porque você discorda da maneira que ele gasta o dinheiro dele. Traçar metas e planejamento financeiro conjuntamente no casal.
E como começar a conversar sobre dinheiro com seu parceiro ou parceira? Como a gente já te falou, tem que ser aos poucos.
A primeira conversa, muito lógica, muito intuitiva, que não vai ofender ninguém, é perguntar como vocês vão dividir as contas, por exemplo, do restaurante. Vai ser meio a meio? Dessa vez um paga e da próxima o outro paga? Como que vai ser? Esse é o pontapé inicial.
Hoje em dia tem muita informação na internet, então a nossa dica também é que você eventualmente compartilhe um vídeo, um conteúdo ali sobre dinheiro com a pessoa, marca aquela pessoa num vídeo legal pra ela começar a refletir sobre o assunto. E você nem precisa sair por aí procurando conteúdo, porque você já está num vídeo de finanças para casais. Então compartilhe esse vídeo com seu companheiro ou companheira, porque tenho certeza que vai mudar bastante a sua relação com o dinheiro.
Outro step importante é você cuidar das próprias finanças e servir de exemplo pro seu parceiro. Então começa montando sua planilhinha de quanto você gasta, como você gasta, categoriza cada despesa que você tem e começa a conversar com seu parceiro sobre o seu perfil de consumo. Você gasta mais com alimentação, mais com lazer, mais com moradia. Cara, você vai estar ajudando a si e ao seu parceiro enquanto serve de bom exemplo para ele começar a fazer o mesmo.
E o salário? A gente deve falar quanto ganha pro parceiro? Minha opinião é que sim, até para você definir quais os passeios que vocês vão fazer. Lembra da minha amiga que se endividou viajando com o namorado? O namorado dela não sabia que ela ganhava pouco. Então, sim, é um problema se você não sabe o quanto o outro ganha.
Perfeito, Yoyo. É muito importante saber disso, mas calma lá, né? Não é pra você sair falando quanto você ganha pro primeiro mané que você ficou na balada. Tem que construir um relacionamento antes, ganhar confiança, e aí a coisa vai.
Pois é, geralmente essa conversa acontece quando um namoro já tá mais maduro, já avançou um pouquinho, quando você também se sente confortável pra conversar sobre dinheiro com quem você tá rachando as contas.
E esperar o relacionamento amadurecer não pode ser uma desculpa pra você jogar essa conversa pra frente, senão você vai cometer o erro de muitos casais, que é deixar pra falar de dinheiro só na hora de começar a pagar a festa de casamento ou comprar a primeira casa, que tipicamente é o motivo de maior enrolação, de maior problema financeiro dos casais, que leva inclusive à separação, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho.
Agora, como é que se faz um planejamento financeiro a dois? O primeiro passo é você saber o quanto o outro ganha. Sim, é importante, sabe por quê? Como é que você vai definir uma meta, fazer um intercâmbio a dois, morar em outro lugar, em outra cidade, construir uma casa ou viver de aluguel, ou mesmo planos menores, como uma viagem a dois no fim do ano, se você não sabe o quanto que a pessoa ganha, o quanto que ela tem disponível para gastar?
Na minha opinião, eu queria saber o que você acha, se você concorda ou discorda, é preciso ter tanto planos financeiros individuais e planos financeiros do casal. Porque é importante respeitar a individualidade de cada um, mas também é muito necessário conversar sobre os objetivos financeiros do casal para que assim vocês consigam atingir esses objetivos. Justamente esses exemplos que a Yoyo deu. E para ajudar a dividir essa grana de o que vai para o que, tem esse vídeo aqui da regra 50-30-20 que eu fiz pensando nas finanças individuais, mas ela é perfeitamente aplicável para as finanças do casal e vai ajudar você no seu romance aí. Clica aí e não perde.
E você vai notar que na regra 50-30-20 tem 20% reservado para os investimentos, mas você deve investir junto ou separado quando você está em casal? Os investimentos são registrados em CPF, então em geral as pessoas investem separado, mas você pode escolher sim investir no CPF só de uma pessoa. Mas o ideal é que você invista separadamente para você conquistar a sua autonomia financeira. Afinal, as pessoas têm sonhos diferentes, objetivos diferentes individuais, e é importante isso, porque ninguém casa ou fica com alguém pensando na separação, mas eventualmente isso pode acontecer.
Esse é um dos motivos mais importantes para você investir por conta própria. Seus investimentos ficam registrados no seu CPF, como a Yoyo falou. Outro ponto importante pro público feminino é ter autonomia financeira, porque isso dá um poder enorme para você não cair num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico. Então fica ligada nisso. E conta conjunta, precisa ou não precisa? Nossa, se você já vai investir separado, eu tenho que te dizer que a conta conjunta já ficou no passado. É uma opção, se você tá planejando se casar, não é proibido fazer isso. Essa era uma prática lá de trás, porque tinha muita taxa para manter a conta aberta e os casais juntavam tudo numa só e evitava pagar taxa de duas contas. Hoje, com os bancos digitais, isso nem existe mais, então pode manter essa independência também.
Ou seja, elas podem ser em conjunto, mas elas não precisam ser em conjunto. Eu, particularmente, particularmente prefiro tudo separado, porque o ideal é que você tenha um planejamento financeiro em conjunto, não necessariamente o dinheiro ali misturado. Mas e você? Como é que você prefere que seja isso no namoro? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, como é que você faz pra dividir as contas do casal?
Falando bem rapidinho das principais armadilhas financeiras dos casais, e são elas: festa de casamento e casa própria, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode ser uma dívida eterna. Você pode planejar sua festa e conseguir pagar, mas e depois? Você não tem dinheiro pra mais nada? Cara, vai com calma, porque se você seguir as dicas aqui do canal Econoic, você consegue fazer as coisas com inteligência, ter a festa, comprar a casa própria no momento certo, sem meter o pé pelas mãos. Então se inscreve aqui e não perde mais nenhuma dica.
Agora, diquinha de livro pra você que tá em casal: Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e Os Segredos dos Casais Inteligentes, ambos os livros do Serbase.
Agora chegou a hora do joguinho do casal pra dar confusão. E antes de ir pro joguinho, cara, já comenta aqui embaixo, casal rico, se você também tá preocupado com o planejamento financeiro da vida a dois pra progredir junto. E esse é o código secreto da comunidade econômica pra saber quem chegou até aqui. Comenta aí, casal rico.
Taizinha, chega aí pro jogo. Vem.
Você já deu uma olhada antes, mas essa é a Taizinha, coisa mais linda, minha namorada. Quer falar oi pra galera?
Oi, galera.
E esse é o Robson, meu namorido.
Olá.
Morrendo de vergonha.
A brincadeira é o seguinte, Yoyo, me corrige se eu explicar alguma coisa errada. A gente vai sortear aqui desse potinho algumas perguntas e vai ser um duelo de casal. A gente tem que responder a mesma coisa, seja positivo, negativo, se for referência a outras, as respostas têm que ser idênticas. Esse é o critério. Respondeu idêntico, ganha ponto. E no final, quem ganha mais ponto, ganhou.
É pra testar a sintonia do casal, entendeu? Tem que responder sim ou não, pra gente ver se a gente tá pensando igual.
Ah, tá bom.
E também você não tá mentindo, né? Não vai mentir.
Mas vai ganhar o quê?
Você vai ganhar um gole daquele vinho ali. Ou uma moedinha. Todas essas moedinhas aqui.
Todas?
Todas.
Pior que nem ele nem gosta de doce, eu não sei. O que que você quer ganhar?
Pode ser dinheiro mesmo.
Na verdade, não. Vamos combinar o seguinte, Yoyo. A gente sai pra jantar e a conta, quem paga é o casal que perder.
Oi?
Isso.
Combinado.
Ó, então vamos lá. Vou sortear o primeiro e a gente vai responder junto no 3, fechou? Primeira pergunta. A gente tem que responder junto com joia ou dislike. O casal tem plano, objetivo financeiro juntos? 1, 2, 3. Você começa, Yoyo, pra eu não me enrolar. Porque, que é? Tem ou não tem?
Não tem.
Não, a gente não definiu ainda um objetivo no sentido do lugar e tal, mas a gente já falou que quando acabar a pandemia e tiver mais liberado aí as viagens, a gente vai fazer uma viagem legal, não é o objetivo?
A gente conversou, mas não é um plano. Uma conversa sim, vaga.
Aqui deu ruim também.
É, pois é, que plano que a gente tem junto?
Ué, de viajar?
Qual viagem?
Noronha, amor.
Mas tá marcado, não tem nem
nada. Não, mas não é, é um plano.
O pior, Yoyo, é que ela reclama que a gente não tem plano, não tem nenhum objetivo junto, não faz plano pro futuro. Aí eu respondo dislike e ela me dá bronca ainda.
Quer dizer que ela já tá fazendo plano por você.
Bom, ponto pra ninguém, então. Os dois casais estão 0-0, eu vou pra segunda pergunta. Comer fora ou cozinhar? Essa aqui a gente vai ter que responder, falar comer fora ou cozinhar no 3, tá bom? 1, 2, 3.
Comer fora.
Ah, não vale combinar isso aí, ô.
Não, tá combinado, não. É que ele cozinha pra caramba.
É mesmo? Porra, Robson, que da hora.
Inclusive, o jantar de vocês, se a gente tiver que pagar, vai ser em casa. Vai, porque a gente é mão de vaca.
Vai ser feito. Pra economizar.
Aqui, meu, do nosso lado...
Eu não cozinho nada, eu sou péssima.
Eu faço só o básico e eu gosto de comer fora. Ontem, inclusive, ela me levou pra... Se liga a história, ô. Ela me levou pra jantar num lugar surpresa, que ela escolheu por causa do meu aniversário. E aí, ela falou, pode pedir o que quiser. Eu peguei o vinho, a conta saiu mais cara do que ela esperava, ela jogou o vinho no Splitwise pra eu pagar depois.
Deixa eu falar, eu já levei num restaurante caro. E eu falei assim, olha... Ele vai pedir o vinho e vai comer a sobremesa. Eu falei, meu... Só que ele... Aí ele pegou a carta de vinho. Sabe que... Qual o preço do vinho que ele escolheu? R$200. Eu falei, César, você vai dividir esse vinho comigo. Porque no meu aniversário, eu escolhi um vinho barato. Você escolhe um vinho de R$200, velho. Isso não existe.
Eu sou
o prato
especial.
Já é mais de R$100. Não. Eu dei assim, ó, R$400 eu gasto aqui. Mas, meu, passou disso é você.
Ele é um namorado caro.
Ai, nossa.
Meu presente de aniversário. Era uma bermuda que até hoje não chegou.
Ah, não, mas não, mas olha só.
Até hoje.
É que os dois são mão de vaca aqui em casa. Aí ele falou, tô precisando de bermuda. Eu entrei no site que ele gosta, né, de roupa e tal. Vi as bermudas, ele falou, ah, não, mas essa tá muito cara. Deixa ficar mais barato, não compra agora, não. E aí eu não comprei, aí tá aí. Seu aniversário foi em maio, tá?
Em maio, até hoje.
Alguns meses ainda.
Mas você bobeou também, devia ter aceitado a bermuda, ela ia pagar.
Vai chegar dia das crianças.
Um a um, então. Um ponto pra cada casal, porque responderam juntos. Vou pra outra pergunta agora, hein? Essa vai apontar um pro outro. Se as respostas forem iguais, dois apontarem um pro outro, apontarem pra mesma pessoa, ganha ponto. Se não, não. Pergunta é, quem é o mais gastão? Um, dois, três.
Ah, você apontou.
Pior que eu sei que eu não sou o mais gastão, mas ela fala que eu sou, então eu já antecipei a resposta pra ganhar o ponto. Tudo pelo jogo.
Eu sou mais gastona que você, César.
É, a Thaís ela é mais mão de vaca, mas isso não significa que eu seja gastão. É que ela é muito mão de vaca. Próxima pergunta. Ah, essa ficou fácil. A gente já ganhou ponto, mas eu vou falar. Quem é o mais mão de vaca? Um, dois, três. Tá respondido. 3-3. Outra pergunta. Já deixaram de fazer algum rolê porque era caro? É com like ou dislike? Um, dois, três.
Qual?
É, pois é, eu não lembro de nenhum. Começa por você, Iô.
Eu não lembro também, você que falou.
Você não lembra?
Não.
Onde é que a gente ia lá no deck, aí você fala, ah, vai gastar muito e não sei o quê.
Ah, é, tem um deck aqui perto de casa,
chorou,
na Cantareira.
Aí chorou, aí a gente não foi, então beleza. Vamos no dogão.
Ah, é, foi uma época de vacas magras.
Qual foi o rolê que a gente não fez que era caro?
Cinema. Eu acho absurdo você pagar R$60 no cinema aqui.
Mas você, a gente deixou de ir?
Aham. Uhum.
Qual?
Uma das vezes, porque uma a gente foi.
Mas a gente chegou na porta do cinema e desistiu?
Não, é na sua casa eu fiquei mal-humorada. Eu falei, meu, eu não vou pagar R$60. A gente deixou de ir no cinema.
No final das contas, ninguém ganhou ponto nessa pergunta. Próxima pergunta. O casal faz planejamento financeiro do casal? Um, dois, três.
Ah, vocês estão demorando, hein?
Não.
Individualismo total aqui.
Antes a gente até tinha um Splitwise pra rachar as contas de casa.
Só
né?
Que ela bugou o Splitwise e ela tava, meu, colocando custos que não existiam no Splitwise.
Não, é que deu uma bagunçada aí com...
Não, deu uma bagunçada, a gente começou a comprar um monte de coisa e esquecemos de alimentar o aplicativo. Aí
é que a gente tá com obra aí, puta, aí deu uma bagunçada. Tá meio cada um por si aqui em casa agora.
Só prejuízo agora.
Se bem que isso não é exatamente um planejamento financeiro, né? Organização das contas do dia a dia. Tipo, se tivesse ainda fazendo um planejamento financeiro pra viagem, mas isso a gente também não faz, né? Tipo, fazer uma conta só pra viajar.
Nenhuma.
Tá errado, hein? Os dois ganharam pontos, 4-4. Outra pergunta. Sabe quanto o outro do casal gasta normalmente? Um, dois, três.
Ah, tá muito igual.
5-5? Caraca, vamos desempatar essa bagaça. Você vai pagar a conta, você perdeu.
Eu não vou pagar a conta, gente. Eu não vou pagar a conta.
Próxima pergunta. Eu acho que como a gente é economista e trabalha com finanças, viu, essa pergunta tem que ser só pros namorados. Só pra Thaís e só pro Robson. Pergunta é, já investe sozinho? Um, dois, três. Boa!
Você investe em quê? Em tênis? É mentira! Não!
E você?
Isso é mentira! Ele investiu, olha só, vou falar a verdade.
Mas foi sozinho?
Foi sozinho, ele abriu conta na corretora, é verdade, isso é verdade. Ele abriu conta na corretora e investiu, mas depois ele desinvestiu porque ele resolveu comprar tênis e fazer o quê? Abrir a sua empresa, né?
Foi.
Não lembro pra que você usou o dinheiro, mas aí ele teve que tirar. Então, assim, não tá investindo atualmente, mas ele investiu.
Investiu em quê, Robson?
Ah, não lembro.
Nem lembro.
Investiu sozinho, mas foi meio a cegas.
É, foi meio kamikaze. Foi.
A Thaís já investe, mas é. Eu ajudei ela, renda fixa, escolher os ativos e tal, mas ela fez sozinha com orientação. Bom, os dois casais ganharam um ponto. Próxima pergunta. Sempre dividem a conta? É like e dislike no 3. 1, 2, 3. Vocês dividem meio a meio? Como é que é?
Às vezes um paga, às vezes outro paga.
Quando a gente tinha Splitwise, na verdade, tipo, na real a gente dividia, né? Porque a gente pegava, um pagava e jogava no Splitwise. Mas agora, como a gente anda meio abandonado lá da planilha...
Uma vez de cada de fazer a boa.
É, tipo, na semana passada ou retrasada a gente foi no italiano, aí eu paguei. Mas aí outra vez ele paga uma esfirra aqui do lado e gasta R$10.
Tá errado.
Meu, a gente... Eu e a Taizinha, a gente divide praticamente tudo no Splitwise. Porque, às vezes, quase sempre, um só paga a conta. Só que aí joga no Split e divide meio a meio. Quase tudo, né? Com exceções assim. Tipo, um aniversário. A Thaís pagou quase tudo também, né?
Mas
ela não quis pagar o vinho.
Não, passou um bom tempo. Porque eu vinha direto pra São Paulo. E aí eu gastava com ônibus e com Uber. E Uber, tipo, pra rodoviária e depois Uber pra cá. E na volta. Eu falei, meu, ó, eu tô gastando muito. E eu falei assim, eu tô gastando pra vir pra cá e você não divide comigo, sabe? E aí ele começou a dividir até o meu... Agora, quando ele vai pra lá, quando eu venho pra cá, tudo dividido.
Tá certo. Quando a gente não morava junto, eu tinha que pagar Uber pra ele vir.
Tudo tem um custo, tá, né?
Você achava?
Tudo tem um custo.
7-7, próxima pergunta e última. Ó, tá, cara, tá empatado. Se der ruim, a gente pode pagar a conta, hein? Então, se concentra aí. É verdade. Última pergunta. Essa é simples e a mais clássica. Já brigaram por causa de dinheiro? Sem roubar. 1, 2, 3. Eu respondi errado, eu sou retardado.
É, eu também. Eu também. Era não. Tipo, que bom que a gente não brigou. Eu respondi errado.
Foi na outra gestão isso.
Ó. Eu acho que eles deveriam pagar a janta pra gente, não é, Robson? Porque a gente acertou a maioria, cara.
Nossa, eu errei de burrice. Quase que você pagou toda a conta, ô.
Eu pensei ao contrário, acho que a gente nunca brigou, assim. Pelo contrário, acho que a gente conversa bem, assim, do tipo, putz, vamos fazer, não vamos fazer, igual a última foi uma pia. Porque a gente tá reformando aqui em casa e ele tem um primo que tem loja de imóveis e tal, aí ele viu uma pia, só que, meu, 3 pau a pia de mármore, sabe, aquelas de rico. Só que eu achei meio caro, aí tipo, a gente conversou e tal e tamo adiando, sabe? Então eu acho que a gente conversa bem. Você já comprou?
Não, tô sabendo. Falar com seu pai.
Vocês podem começar a brigar por causa do dinheiro agora, não tem problema.
Acho que não, eu falei errado. Mas enfim.
É, pior que eu também falei errado, eu não sei o que deu. A gente nunca brigou por causa de grana, não. Né? Já brigou por causa de outras coisas.
Sim, mas grana não. Ah, era uma brincadeirinha. Às vezes fala, ai, você vai pagar esse bombom? Não, vou pagar um. Daí já assim, você.
Ah,
fala,
isso já aconteceu, isso já aconteceu.
Mas não é briga. É saudável.
Cobrar dívida não é briga.
É, né?
Mas poderia ser. Mas ó, então, jantar por conta do Econoic, fechou?
E não a vai... cara da Iô! Iô, o César dá uma dessas, né? Ele coloca a gente no meio, assim. Não, eu banco isso.
Eu nunca vi alguém ganhar uma janta e reclamar ainda.
Não, mas é porque...
Tá pensando no futuro da empresa.
É o custo da empresa, ele coloca a pessoa no meio, sabe?
Não, é beleza. Combinada.
Falando em finanças para casais, tem essa dicaça aqui de 5 aplicativos para investimentos que não pode faltar no seu celular. E já aproveita e se inscreve para não perder mais nada da comunidade Econoic. Até a próxima.